Tira em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. E hoje é quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Aqui na capital americana, neste momento, estão 8 graus centígrados. Convosco na apresentação da primeira meia-hora desta emissão, Xana Guedes, na produção de Tal Jean Faria. Técnico do som é hoje o Peter Handley. Vamos aqui aos títulos das notícias internacionais. Vladimir Putin diz estar pronto a negociar paz na Ucrânia com Donald Trump. A ONU vai investigar desaparecimento de dezenas de milhares de pessoas na Síria durante o regime de Bashar al-Assad. Destacada funcionária do Departamento de Estado americano, estamos já aqui na página centrada em Angola, destacada funcionária do Departamento de Estado americano diz que a transparência da administração de fundos está incluída nos acordos sobre o corredor do Lubito. Temos pormenores da conferência de imprensa. Processo de privatizações, este é outro assunto, avança e analistas económicos mostram-se satisfeitos.
Acho que o processo é mais ou menos transparente, comparando com aquilo que se faz em Angola.
Através da Bolsa, não deixa de ser transparente.
É preciso acompanhar de perto para que as privatizações sejam feitas com lisura, transparência.
A mediação angolana no conflito no Congo vai também estar em foco. Parece que há dificuldades. Ficam-nos para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos deixar-vos com a Paula Alves Silva, que nos traz as notícias do mundo.
O presidente russo Vladimir Putin disse estar pronto para fazer concessões sobre a Ucrânia em possíveis negociações com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o fim da guerra, acrescentando não ter condições para iniciar negociações com as autoridades ucranianas. Trump prometeu pôr fim rapidamente ao conflito, mas não deu quaisquer detalhes sobre como poderá conseguir isso. Putin, respondendo a perguntas durante a sua sessão anual de perguntas e respostas, disse que estava pronto para se encontrar com Trump, com quem disse não falar há anos. Questionado sobre o que poderia oferecer a Trump, Putin rejeitou a afirmação de que a Rússia estava numa posição fraca, dizendo que a Rússia se tornou muito mais forte desde que ordenou a entrada de tropas na Ucrânia em 2022. O presidente rejeitou a ideia de chegar a um acordo de tréguas temporárias com Kiev, dizendo que apenas um acordo de paz duradouro com a Ucrânia seria suficiente. Abordando ainda a situação na Síria, o presidente russo disse que fez propostas aos novos governantes da Síria sobre as bases militares russas no país e a maioria das pessoas com quem Moscou falou sobre o assunto eram favoráveis à sua permanência. A Rússia precisaria de pensar se as bases deveriam permanecer ou não, acrescentou, mas segundo disse, os rumores sobre a morte da influência russa no Médio Oriente eram exagerados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu aos países europeus que forneçam garantias para proteger a Ucrânia após o fim da guerra com a Rússia, mas disse que estas não seriam suficientes sem o apoio dos Estados Unidos. Embora os combates encadeados pela invasão russa em 2022 prossigam, as autoridades ocidentais e ucranianas começaram a discutir cenários pós-guerra, motivados em parte pela promessa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de levar o conflito a uma rápida conclusão. Discursando numa cimeira de líderes da União Europeia, Zelensky saudou a proposta do presidente francês, Emmanuel Macron, de enviar tropas para a Ucrânia após um eventual cessar-fogo. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, reuniu-se com o seu homólogo suíço para discutir a guerra na Ucrânia. Desconhecem-se, de momento, outros pormenores. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta quinta-feira que vai nomear o antigo chefe da Comissão Nacional de Busca de Desaparecidos do México, Kária Quintana, para chefiar um mecanismo independente para determinar o destino de dezenas de milhares de pessoas desaparecidas na Síria. Prometemos o nosso apoio àqueles que continuam a viver com a agonia da incerteza, disse Guterres sobre as famílias dos desaparecidos. Em junho de 2023, a Assembleia Geral da ONU criou a instituição independente sobre pessoas desaparecidas na Síria. Quintana, de 46 anos, advogada e professora de Direitos Humanos, terá uma tarefa gigantesca pela frente. A Rede Síria para os Direitos Humanos afirma que pelo menos 157 mil pessoas desapareceram desde o início da Guerra Civil Síria, em março de 2011 até agosto de 2024. As autoridades militares israelitas disseram que realizaram ataques aéreos contra alvos militantes Houthi no Iêmen. Um porta-voz militar disse que os ataques visaram infraestruturas energéticas e portuárias utilizadas pelos Houthis como parte da sua ação militar. Os meios de comunicação social dirigidos pelos Houthi noticiaram ataques na capital do Iêmen, em Sana, e na cidade portuária de Hodeida, no Mar Vermelho, e que os ataques atingiram uma central elétrica e uma instalação petrolífera. Pouco tempo antes, Israel disse ter interceptado um míssil disparado do Iêmen.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A secretária adjunta dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos, Molly Fee, regressou recentemente a Angola, onde esteve a acompanhar a visita do presidente americano Joe Biden. Nessa visita histórica, por ser a primeira de um presidente americano a Angola, foram assinados acordos no âmbito da reestruturação do Corredor do Lobito, um investimento de milhares de milhões de dólares que ambiciona impulsionar a economia de três países africanos, Angola, Zâmbia e República do Congo. E também nos Estados Unidos. A Voz da América cobriu a visita e, na altura, falou com líderes da oposição e da sociedade civil que revelaram ter esperança de que fazer negócios com os Estados Unidos traria mais transparência num país marcado pela corrupção. Num briefing dado aos jornalistas na tarde de quarta-feira, a nossa colega Mara de La Salete perguntou à secretária adjunta como podem os Estados Unidos garantir a responsabilização e a transparência no financiamento do projeto Corredor do Lobito.
Thank you for those questions, and the president himself had the chance to discuss those issues.
Obrigada por estas questões. E o próprio presidente teve a oportunidade de discutir estas questões com membros da sociedade civil com quem se reuniu. Eu próprio também me reuni com membros da sociedade civil e também me reuni com o vice-presidente Onita. E foi isto que lhes dissemos. Assinámos vários acordos técnicos com ministérios do governo de Angola para ajudá-los a gerir a contratação de uma forma transparente e competitiva. Por isso, contribuímos para o esforço do governo angolano para resolver o seu histórico negativo de corrupção. Por isso, eu penso que é uma forma importante de conseguirmos promover, mais uma vez, a transparência e a competitividade no processo de contratação para que os recursos e o investimento sejam utilizados em benefício do povo de Angola.
Again, transparency and competitiveness in the contracting process.
Penso que é importante referir, como disse anteriormente, que o Corredor do Lobito irá para as províncias angolanas e, tradicionalmente, grande parte do desenvolvimento em Angola tem sido apenas na costa e é importante chegarmos às províncias.
And traditionally, much of the development in Angola has been only on the coast, and it's important that we...
Em segundo lugar, as próprias empresas americanas envolvidas estão interessadas em garantir, como disse, que estabeleçam padrões elevados em termos de Estado de Direito e em termos das normas ambientais e laborais. Portanto, eles próprios estarão a pressionar por resultados positivos. Em terceiro lugar, creio que as pessoas, como vê a Mayra e a sociedade civil, têm também o papel de clarificar o que está a ser feito para nos responsabilizar por estes compromissos e por estas metas que estabelecemos.
Shining the light on what's being done to hold us to account to these commitments and to these goals that we've set.
Era Molly Fee, secretária adjunta dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos, a falar ontem numa conferência de imprensa sobre a recente visita do presidente Joe Biden a Angola. No seu briefing, Molly Fee reiterou também o apoio e engajamento dos Estados Unidos com a mediação do presidente angolano no conflito na República Democrática do Congo. Mediação essa em que o governo angolano apresentou um plano de paz conhecido como Roteiro de Luanda. Mas essa mediação conheceu um revés no fim de semana, quando o presidente do Ruanda, Paul Kagame, não compareceu a uma programada cimeira tripartida envolvendo Angola, Congo Democrático e Ruanda. O presidente angolano João Lourenço enviou, entanto, uma mensagem ao seu homólogo do Ruanda depois de Paul Kagame não ter aparecido. A mensagem foi entregue pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António, que viajou expressamente para Kigali com esse propósito, de acordo com uma nota da Presidência da República, que não revelou o teor da mesma, mas que tudo aponta ter sido mais uma nota sobre uma possível assinatura de um acordo de paz entre as partes no leste do Congo Democrático. O João Santa Rita diz-nos que, para já, Ruanda e o Congo Democrático continuam a trocar acusações.
A imprensa do Ruanda, refletindo os pontos do governo de Kigali, afirma que o Congo Democrático não tem estado a cumprir um acordo, conhecido pela sigla CONOP, ou Conceito de Operações, ao abrigo do qual os dois países deveriam tomar medidas enquanto dura um cessar-fogo. Antes da cimeira, o Ruanda disse ter expresso preocupações pelo facto do Congo, e citamos, não mostrar a vontade política para fazer o que é preciso, incluindo o fim de ligações e o desmantelamento de grupos armados que ameaçam a estabilidade regional. Isto é uma referência às chamadas Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, Kigali diz ser dirigida por elementos envolvidos na campanha de genocídio contra os tutsis do país e isto, segundo os jornais ruandeses, é a principal preocupação do Ruanda. O governo ruandês diz que o Congo deveria também pôr fim a conflitos étnicos e realizar conversações com as partes envolvidas nesses confrontos, incluindo o grupo M23, que controla vastas áreas do leste do Congo Democrático, formada por elementos da etnia Tutsi e, segundo Kinshasa, apoiados diretamente pelo Ruanda. O governo do Ruanda diz que só após esse diálogo entre o governo do Congo e o M23 e outros grupos, só após isso irá começar a reduzir o que chama de medidas de segurança na sua fronteira com o Congo. Kinshasa acusa o Ruanda de manter forças dentro do território congolês e de apoiar o M23, e recusa-se a manter conversações com dirigentes deste grupo, algo que o Ruanda diz ser essencial para se assegurar a paz. Um diálogo entre Kinshasa e o M23 tinha sido acordado numa reunião ministerial em dezembro, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros ruandês, Olivier Nduhungirehe, que disse ainda que a participação do M23 no processo de paz tinha sido introduzida por Angola, cujas autoridades se avistaram em Luanda no final de agosto e princípios de setembro do ano passado, com uma delegação do M23 chefiada pelo seu secretário-geral, Benjamin Mbonimpa. Em novembro do ano passado, o governo angolano teria pedido ao Ruanda para submeter uma proposta por escrito em como resolver esta questão que, segundo diz Kigali, é a principal razão do impasse. Kinshasa insiste que o M23 é uma criação do Ruanda e, para já, não há qualquer indício de como é que este impasse poderá ser resolvido.
Obrigada, era o João Santa Rita com as últimas sobre o roteiro de Luanda e os problemas que está a enfrentar. Entretanto, hoje o presidente angolano iniciou formalmente visita de Estado ao Sultanato de Omã, com a realização da cerimónia protocolar de acolhimento no exterior do Palácio. Saudou o chefe de Estado angolano à chegada, o Sultan Aitan bin Tariq Al-Said, e depois os dois chefes de Estado mantiveram um encontro alargado, seguido de um tete-a-tete entre eles. Tanto o Sultão quanto o presidente João Lourenço destacaram o modo como a cooperação entre Omã e Angola se está a desenvolver, com ações efetivas, de acordo com uma nota da presidência angolana. João Lourenço e o Sultão sublinharam a entrada de Omã na produção de diamantes em Angola, em Katoca e Luel, e a autorização pelas autoridades angolanas da abertura em Angola de um banco do Sultanato, com a finalidade de tornar fluidos os negócios entre os dois países. Vamos agora para o outro tema. O governo angolano afirma que até ao fim do primeiro semestre do próximo ano vai privatizar o BFA, o Unitel e parte do Standard Bank de Angola. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado para as Finanças e Tesouro de Angola, Tonel dos Santos. O governante, que falava recentemente à imprensa, de esperar que estas privatizações sejam possíveis, já que serão realizadas por intermédio da venda de ações na Bolsa. Analistas dizem que, se assim for, pode haver transparência. Manuel José.
O Estado angolano espera obter proventos com o processo de privatização das suas ações no BFA, parte das ações que o Estado tem no Standard Bank Angola e na Unitel. Segundo o responsável do Ministério das Finanças, Otoniel dos Santos, o Estado espera que o processo destas empresas estejam concluídos até o final do primeiro semestre de 2025, já que o mesmo, prosseguiu o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, vai ser feito em Bolsa, à semelhança do que ocorreu a Bolívar, que recentemente alienou 30% do capital e atraiu mais de 1.800 novos acionistas. O economista e professor universitário Carlos Rosado de Carvalho diz acreditar que, se for em bolsa, pode correr de forma limpa.
Nacionalizaram a parte da Isabel e a parte da GEM, que é 50%. Os outros 50% são da Sonangol. Um é da Sonangol desde o início e a outra eles compraram aos brasileiros e aquilo era de portugueses. Portanto, o Estado tem 100% da Unitel. Eles estão a privatizar agora o BFA também. Acho que o processo é mais ou menos transparente. Comparando com aquilo que se faz em Angola, é mais ou menos transparente.
Pela mesma razão, ou seja, o facto das ações passarem em bolsa leva outro economista e coordenador do Centro de Investigação Económica da Universidade Lusíada de Angola, Heitor Carvalho, a acreditar que pode sim ser transparente o processo.
A maior parte delas estão a ser feitas através da bolsa. Não deixa de ser transparente. Vamos ver como é que correm. O nosso enquadramento das empresas estatais é o que permite uma intervenção direta da política nas empresas. É mais que conveniente que se privatize.
O presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, é mais cauteloso. José Severino pede mais rigor.
Tal no BFA, Unitel, haverá interesses de grupos estrangeiros que possam dar-lhes maior competitividade que aquilo que eles têm. Nós temos, por exemplo, capitais no Standard Bank que também estão na linha de privatização. É preciso acompanhar de perto os órgãos de Estado, neste caso o IGAP, para que as privatizações sejam feitas com lisura, transparência e bem da eficácia que o país precisa.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Estamos a emitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde através do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Pode também ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. Vá ao WhatsApp e pesquise por Voo Português no campo de status. Subscreva então o canal da Voz da América. A Voz da América está também nas redes sociais, Facebook, Instagram, X. E estamos ali com a referência Voa Português.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E amanhã no África Agora vamos ter como convidados Bernardino Neto e Bartolomeu Milton, analistas políticos angolanos, e com eles vamos falar sobre o recente congresso do MPLA, o Partido no Poder, em Angola. Esperamos que se juntem a nós amanhã para mais um África Agora. São neste momento 12 horas e 18 aqui em Washington DC. Vamos falar de gravidez precoce, que é um enorme problema social em Angola. Dados recentes confirmam isso. Teodoro Albano tem os detalhes e as reações.
Em Angola, 37% de adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos de idade já tiveram uma gravidez e 45% já tiveram mais de um parceiro sexual, segundo dados recentes do Fundo das Nações Unidas para a População, que colocam o país como uma das taxas mais elevadas nesse quesito na África subsaariana. O fenómeno atinge maioritariamente mulheres na adolescência, por isso, em idade escolar. Adelina Kalundungo, que trabalha no projeto denominado Levanta-te Jovem, para desencorajar adolescentes em idade escolar pelo país a engravidar, fala de um problema grave de saúde pública que pode ser minimizado.
Sabemos que é um problema nosso, é um problema de saúde pública. Nós não conseguimos erradicar, mas conseguimos sim minimizar esse índice.
Há também ativista que defende mais educação sobre questões de direitos sexuais e reprodutivos com jovens a partir da escola, alerta que a gravidez precoce tem outras consequências.
O aborto também chega a ser uma das consequências, então, da gravidez precoce. E nós queremos, então, prevenir isto. 79% dos abortos foram provocados. A adolescente, quando encontra-se grávida, ela não sabe como conviver com essa própria gravidez. Às vezes entra em desespero e opta, então, pelo aborto provocado. E é esse aborto provocado que pode levar à morte.
O pastor evangélico Francisco Toido, que lamenta o problema, que é, na sua visão também, de ordem espiritual, sugere um trabalho sério a partir das famílias para inverter a tendência de expor as crianças a assumirem a maternidade muito cedo.
A gravidez precoce em nossa sociedade é fruto de uma infância que morre muito cedo. Veja como nossas filhas de 8 anos, por exemplo, são vestidas pelas próprias mães. Veja que tipo de danças são colocadas numa festa de aniversário de uma criança de 3 anos. Agora, a infância dura muito pouco.
Angelina Rodrigues é psicóloga clínica e reprova as famílias que partem para a conversa já em cima dos problemas.
As famílias, normalmente, quando vão falar sobre sexo com o filho, é porque a filha já engravidou, e quando o pai vai dizer que não devia, essas coisas só se faz no casamento, e quando vai dizer que devia usar o preservativo.
O Fundo das Nações Unidas para a População e o Governo de Angola, com apoio financeiro do Governo da Noruega, lançaram recentemente em Luanda um novo programa de 4 anos de reforço da saúde dos direitos sexuais e reprodutivos em Angola. O objetivo é dar resposta aos desafios de saúde sexual, reprodutiva e violência baseada no género enfrentados por mulheres e meninas em Angola. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, hoje vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, e temos que começar por dar os parabéns à seleção angolana, os Palancas Negras, que nos últimos 12 meses foram a seleção que mais subiu na classificação da FIFA. A organização fez notar no seu portal que Angola foi a seleção que mais jogos efetuou neste período, 21 jogos, e subiu 32 lugares, uma subida que a FIFA diz ser de ficar boquiaberto. Impressionante subida, portanto. Mas não, Angola ainda não é o melhor dos palopes nos rankings da FIFA. Angola está no lugar 85, abaixo de Cabo Verde, em 72º. Moçambique está em 96º. Guiné-Bissau em 120º. São Tomé e Príncipe no lugar 189. 189º. Não é o último. Atrás de São Tomé, na lista dos países africanos, estão ainda Djibouti, Seychelles, Somália e Eritreia. Na classificação geral, não houve alteração no topo em relação aos últimos rankings. Os 5 primeiros lugares são ocupados pela Argentina, França, Espanha, Inglaterra e Brasil. Portugal está logo atrás em 6º lugar. O melhor país africano é Marrocos, em 14º lugar. No que diz respeito aos clubes, ontem o Real Madrid venceu a Taça Intercontinental, batendo na final, como se esperava, o Pachuca do México. 3-0, golos marcados pelo trio da frente, Mbappé, Rodrigo e Vinícius, sem dúvida o melhor ataque do mundo, pelo menos em teoria. Com esta vitória, o treinador Carlo Ancelotti tornou-se no treinador que mais títulos ganhou com o Real Madrid nas 2 passagens pelo clube, a primeira entre 2013 e 2015 e agora desde 2021. Ancelotti já venceu no Real Madrid 3 Ligas dos Campeões, 2 títulos de campeão de Espanha, 2 Taças de Espanha, 2 Supercopas Espanholas, 3 Supercopas da Europa, 2 títulos de campeão mundial e agora a Taça Intercontinental. Nada mal para Carlo Ancelotti, vá bem. Hoje, em Portugal, Benfica faz o seu jogo em atraso com o Nacional para o campeonato e, se ganhar, ascende ao segundo lugar, fica a 1 ponto do Sporting. Sporting, que ontem eliminou o Santa Clara num jogo da Taça de Portugal, foi preciso ir a prolongamento. Sporting estava, ou está, a atravessar uma crise desde a saída de Ruben Amorim como treinador, mas o atual treinador adjunto do Sporting, TT, Tiago Teixeira, disse: crise? Qual crise?
Continuamos em primeiro lugar no campeonato, somos os primeiros a passar esta eliminatória da Taça, estamos na Final Four da Taça Liga e estamos dentro do apuramento da Liga dos Campeões, por isso estamos dentro de todos os objetivos. Acho que a evolução da equipa é notória. Isto era um jogo para eliminar. Ganhámos e estamos contentes com isso.
Tiago Teixeira, treinador adjunto do Sporting. Falámos de Ruben Amorim, foi para o Manchester United, que hoje tem um teste difícil. Defronta o Tottenham em Londres para a Taça da Liga, a Taça Carabao. Ontem, o atual líder do campeonato, o Liverpool, eliminou o Southampton 2-1. A Arsenal bateu o Crystal Palace, foi difícil, 3-2, 3 golos do brasileiro Gabriel de Jesus. Newcastle bateu o Brentford, 3-1. E falando de futebol inglês, foi anunciado que a companhia de investimentos americana Friedkin Group comprou 94% das ações do Everton, e significa que agora, das 20 equipas da Primeira Liga Inglesa, 10 são propriedade de americanos ou companhias americanas. É assim o negócio global do futebol. A companhia americana que adquiriu Everton é também proprietária do Roma, da Primeira Divisão de Itália, a Série A.
São 12:25 aqui em Washington, D.C. Vamos agora falar de São Tomé e Príncipe, porque as Nações Unidas classificaram recentemente o país como um país de rendimento médio. O Oscar Medeiros foi ouvir opiniões.
Nas ruas de São Tomé são poucos os cidadãos que sabem o que significa a graduação de São Tomé e Príncipe a um país de rendimento médio.
Não sei, pois.
Até agora não.
Bem, não.
Não.
O que eu vejo, o que eu estou a entender, é que o país está fraco, o país não tem condições.
Quando falamos de rendimento médio, estamos a falar de um país que mais ou menos consegue resolver alguns problemas internos, sem ajuda externa. Mas eu não acredito muito nesta frase, nesta pronúncia em que nós estamos neste nível. Acredito ainda que estamos nível um pouco mais abaixo, devido a condições de vida, e não só.
O certo é que o arquipélago, em que os orçamentos gerais do Estado dependem em mais de 90% da ajuda externa, foi graduado na última sexta-feira pela Assembleia Geral das Nações Unidas a categoria de país de renda média.
De uma forma genérica, todos os santomenses estão conscientes que São Tomé e Príncipe não está à altura desta graduação. Porquê? Porque neste momento, particularmente em 2024, deve ser considerado como o momento em que o país atingiu o seu pior nível. Ou seja, todos os dados estatísticos que nós temos não correspondem verdadeiramente com a realidade que nós temos no país. E julgo que o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, toda a gente tem essa consciência.
O analista político Liberato Muniz sublinha que as autoridades de São Tomé e Príncipe deram um passo em falso.
Um passo que vai agravar substancialmente o nível de vida dos santomenses, particularmente porque nós neste momento não temos um rumo. Nós neste momento não temos um objetivo. Nós neste momento não temos onde nos agarrar para dizermos sim, que a partir de agora nós crescemos e podemos fazer de frente. Não, o que quer dizer que pode ser a partir deste momento um momento muito catastrófico e de alto endividamento, sem responsabilidade.
Oscar Medeiros, Voz da América em São Tomé.
E estamos nos minutos finais da nossa primeira meia hora de emissão vespertina em português. Dentro de momentos vou deixar-vos com o Álvaro Ligeiro Andrade, que vai apresentar os próximos 30 minutos em que vamos dedicar-nos à África, mas também ao mundo. Esperamos que continuem connosco com a Voz da América em português.
Thank you.
a partir do Washington. Esta é a Voz da América.